Discovery Sport. Motor turbo flexo diesel com 9 marchas. Capacidade de até 1.698 litros com configuração opcional de 7 lugares. Pronto para qualquer terreno. Discovery Sport, por R$ 227.800, com taxa 0% e parcelas de R$ 2.999. Consulte condições especiais para PCD e produtor rural.
Olá, boa tarde a você que nos acompanha. Começamos com o Boletim do Boi. A gente vai analisar o que aconteceu ao longo da semana e quais são as perspectivas aí para os preços, enfim, a perspectiva de oferta e demanda aí para a semana que começa. Quem traz detalhes para a gente é o Gustavo Rezende, da Agrifato. Já está aqui comigo no telão, direto de São Paulo. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar avaliando essa semana. O que teve de novidade? Me parece que o mercado ele segue firme ainda, com preços continuando a evoluir, Gustavo.
Bom dia, Alex. Prazer falar com vocês de novo. E exatamente, né? Nessa semana, os fundamentos não tiveram grandes alterações. O balcão ele continua bastante fortalecido, né? Oferta ainda restrita de animais. Maior parte dos negócios em São Paulo é girando entre 161 e 163 para um boi comum, né? Com premiações vai além disso. E no atacado a carne também segue valorizada.
Como é que estão os preços da carne, só para a gente ter como referência?
Olha, o valor do CPEA alcançou... O último levantamento de ontem foi em R$ 10,99. Com alguns outros levantamentos que a gente tem aqui, a gente pode considerar uma média em São Paulo em R$ 10,75.
Que é bom isso? Está evoluindo o preço da carne?
Está evoluindo, né? Nessa última semana subiu 8 centavos, tá? Uma alta equivalente, né, da semana anterior, então o movimento ele continua aí com a mesma intensidade. No mês, ganhou 30 centavos e está acima da média do ano, né? Que na média do ano está em 10,40. Então, fica acima também.
Muito bem. Isso significa, Gustavo, que os frigoríficos têm gordura para bancar uma continuidade aí de alta da arroba?
Sim, né? Nesse período de entre safra, com oferta restrita, essa disputa por esses animais, com uma arroba valorizada... o atacado também está pagando mais caro pela carne, porque a carne também está ficando um produto menos ofertado. Então, esse valor para o atacado consegue ser repassado e não compromete tanto assim o spread ou a margem da operação da indústria.
Muito bem. Agora, a tendência, esses preços continuam subindo ou já tem alguma sinalização de mudança aí no mercado, Gustavo?
Hoje, algumas indústrias, algumas plantas em São Paulo já começaram a mostrar aí uma disponibilidade um pouco maior de animais, um fluxo um pouco maior. Essas plantas já começam a se posicionar, a ter animais escalados, até a metade desse mês, vamos falar de uma forma mais conservadora, entre 17 e até o dia 18 de outubro. Né? Então, mais ou menos aí 15 dias corridos de escala.
Isso está acontecendo onde?
Aqui no estado de São Paulo.
São Paulo.
Cenário parecido em Goiás também. Então, acredito que são os animais já do segundo giro, já são animais confinados, é claro. Deve ter também animais próprios, algum termo aí que já foram fechados antes, que começam a aparecer agora. Então, pode, né, pode estar se concretizando aquele cenário que a gente vem desenhando nas últimas semanas, que é dessa chegada, desse fluxo maior desses animais, pode estar começando a chegar agora.
E eu me lembro que da última vez que a gente conversou, você alertava ou chamava atenção para essa possibilidade, e que isso talvez não fosse um motivo de queda nos preços, mas pelo menos seria um limitador aí para uma continuidade da alta. É isso? Está mantido esse cenário?
Sim, por enquanto está mantido esse cenário, né? Porque o balcão continua firme, As exportações continuam enxugando e gerando essa disputa por esses animais para exportação, que é em boa parte justamente esses animais que estão saindo do confinamento agora, devem atender esse mercado externo. Então, as exportações devem ajudar a enxugar essa oferta maior. Então, nesse cenário, coloca aí ainda preços firmes. Agora, a preocupação ainda é que de esfriar um pouco essa escalada, né? Então, esses preços que estão se renovando, talvez ficarem aí entre 161, 2, 3, às vezes até 165, mas talvez esse seja um equilíbrio no curto prazo.
Não evoluir tanto mais, né?
Um boi comum superar 165 nos próximos dias, aí talvez já pode ficar um pouco mais difícil, né? Não é impossível, mas a gente tem que ver como que vai conversar essa oferta dos animais de segundo giro e essa demanda, especialmente para exportação, porque o consumo doméstico não deve ter grandes alterações.
Tá. Então, temos uma tendência ainda de firmeza no mercado, porém, sem grandes fôlegos aí para altas agressivas. Pode ter correção, pode ter ajuste, mas, enfim, não dá para esperar uma explosão de cotação, certo?
Exatamente, acredito nisso. Até porque a gente já teve um buraco aqui de oferta agora, recente, nos últimos dias, né? Uma oferta do primeiro giro bem mais escassa, a oferta do segundo não chegava muito, tanto que foi isso que fez com que a arroba subisse, mas ainda nesse cenário a arroba também não teve uma explosão. Então, me parece menos provável que essa explosão venha agora. Vou colocar aí nas próximas 2 semanas. Tá?
E como você lembrou bem, as exportações estão ajudando bastante, né, Gustavo? Me parece, se eu não me engano, salvo engano aí, que setembro foi um pouquinho pior do que agosto, né, em relação a volume, mas foi um dos melhores setembros aí dos últimos anos, né?
Sim, o mercado tem conseguido manter exportações a mais de 100 mil toneladas por mês já há alguns meses. Eu vi uma notícia hoje sobre isso, não lembro agora o período, mas a gente exportou 123 mil toneladas. Ficou realmente um pouco abaixo de agosto, que a gente exportou 126 mil. Mas no ritmo diário, na média diária, o setembro ainda foi melhor. A gente exportou 5,9 mil toneladas no dia e agosto foi 5,7. Então, me parece que o quê? Esse desempenho menor em setembro com relação a agosto se dá pelo número de dias úteis, né, que te permite exportar. Então, agosto teve mais dias úteis, então, no final, exportou um volume maior.
Teve feriado, 7 de setembro, enfim, tem um dia a menos. Enfim, isso no final das contas acaba fazendo falta, né?
Exato, mas o desempenho como um todo segue positivo, segue aquecido.
Agora, vai continuar, Gustavo? Essa tendência de exportação em alta aí permanece na sua análise aí?
Eu acredito que sim, justamente porque agora vai começar a ter uma oferta maior para atender esse mercado, né? Por exemplo, setembro a gente teve, se a gente comparar com setembro do ano passado, aí já teve uma queda maior, de 25%, né? Só que os preços subiram, os preços esse ano estão 7% maior. Então, assim, a gente tem um cenário lá fora comprador, né? O problema da China ainda não alcançou o pico, ainda tem potencial de continuar se agravando, é um problema muitíssimo grave lá. Não só na China, mas no Sudeste Asiático como um todo, novos casos estão sendo registrados a cada semana. Então, tem demanda, tanto que isso se reflete em preços maiores para se exportar, né, na tonelada. O dólar ontem caiu um pouquinho, mas ele ainda se preserva em patamares que são interessantes para quem embarca, para quem exporta. Então, para mim, o principal ponto agora, em setembro, foi oferta, né? Animais que para poder atender esse mercado. Então, outubro, novembro, esse animal segundo giro deve atender isso e eu acredito que a gente vai ver volumes maiores agora nos próximos meses.
Muito bem. O que garante aí a tal firmeza do mercado, né?
Sim, ajuda a enxugar essa oferta.
Ajuda a enxugar a oferta. Muito bem. E aquelas tradicionais vendas de final de ano, será que vamos ter dinheiro ou não vamos, hein, Gustavo?
Esse é um ponto interessante, né?
Ou vai para pagar a dívida, né?
O endividamento das famílias está crescendo a cada mês. Está ao redor de 65%, se eu não estou enganado. E subindo. Então, não está nada muito fora de controle, porque as famílias que podem pagar ainda está dentro do equilíbrio. Então, o endividamento ele vem subindo e isso coloca uma preocupação, sim, né? Assim, o quanto que as famílias vão utilizar um 13º, por exemplo, para consumo ou para pagar essas dívidas. Isso pode ser colocado, uma análise interessante. De todo modo, no final do ano é um período muito interessante, é um período de consumo mais aquecido pelas festas.
Recebimento do 13º, enfim, tem um dinheirinho a mais circulando, né?
Exato, exato. A gente deve ter, no final do ano, em dezembro, eu já vejo uma arroba bem mais valorizada.
Muito bem. Bom, vamos acompanhar aí de perto, e essa tendência está se mostrando, inclusive, pelo mercado futuro, né, Gustavo?
Pois é, exatamente, sim. O outubro hoje em 162, né, então em linha com o que está praticado no mercado, só colocando ágio para os próximos meses. Então, em novembro, a arroba já vai a 165, né, de acordo com a parcial hoje, caindo 30 centavos. E o dezembro, 167, caindo também 55 centavos hoje. E o janeiro, em 171. Então, quer dizer, ele está colocando aí um mercado com uma oferta menor, uma demanda mais aquecida e preços maiores para a arroba nessa virada de 2019 e 2020.
Está, né, analisando esse desequilíbrio mesmo entre oferta e demanda, pelo menos até janeiro, né?
Sim, exatamente.
Muito bem. Gustavo Rezende, meu caro, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Volto sempre.
Obrigado, Alex. Até a próxima.
Abraço. Até a próxima. Abraço. Está aí o Gustavo Rezende da Agrifato trazendo as informações do mercado. Vamos ver as negociações lá no Mercado Futuro na B3 e também como encerraram as médias, né, a formação de preços aí do indicador. Vamos aos números. Olha aí, outubro caindo 0,22%, como o Gustavo adiantou, 162,15, em linha, na verdade, com o que está acontecendo no mercado. Novembro, R$ 165,00, em queda hoje também 0,18%. Dezembro, R$ 167,00, recuando 0,33%. Janeiro, permanecendo estável aí nos R$ 171,00 por enquanto. Esses são os números da B3, e a gente tem um indicador Exalc BMF medido pelo CPEA, que ontem subiu um pouquinho, 0,28%, a R$ 160,30 na média. Esses são os números do mercado do boi. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.